Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à reunião de hoje, que começa com duas audições, a pedido do Bloco de Esquerda. A primeira audição é com a senhora vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Paula Marques, em representação do senhor presidente da Câmara, Fernando Medina. A segunda audição será com a senhora secretária de Estado da Habitação. Queria apenas referir que o Bloco propôs e foi aprovado por unanimidade a audição urgente, tanto da senhora secretária de Estado como do senhor presidente da Câmara de Lisboa, relativamente aos problemas relacionados com os despejos e com a concretização da venda massiva de imóveis de fidelidade em Lisboa. Talvez seja interessante perceber que nós já, entretanto, fizemos outras audições sobre matéria idêntica no início deste ano, em abril, ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fidelidade e também à Sra. Secretária de Estado sobre assunto idêntico. Hoje este requerimento dará origem a estas duas audições. A grelha que vamos utilizar é a grelha simplificada, em que o grupo proponente da audição terá uma intervenção inicial de 5 minutos, depois a senhora vereadora falará também 5 minutos e depois teremos uma ronda única de todos os grupos parlamentares, com 5 minutos cada grupo parlamentar, e a Câmara Municipal de Lisboa responderá em tempo, no somatório do tempo utilizado pelos grupos parlamentares. Queria agradecer à senhora vereadora Paula Marques o facto de ter vindo à Assembleia da República, à nossa comissão, já não é a primeira vez, muito obrigado, senhora vereadora. Dava então a palavra à senhora deputada Maria Manuel Rola para fazer a apresentação inicial. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, senhora vereadora. Obrigada pela presença. Esta história não é nova e já todos e todas sabemos os detalhes, os principais detalhes. Uma privatização da seguradora da Fidelidade em 2014 ao Fundo Fosun, que levou em 2018 a uma venda de 277 imóveis que anteriormente pertenciam à esfera pública. Falamos de mais de 2 mil frações, cerca de 70% das quais habitação, e uma larga maioria em Lisboa. Em abril de 2018, e como o Sr. Presidente referiu, esta questão levantou-se na opinião pública com os três prédios de Santo António de Cavaleiros em Louros. Tivemos audições nesta comissão e os moradores de Louros conseguiram que esses prédios ficassem de fora de venda do portfólio e que as cartas de despejo fossem revertidas. Vamos ver até quando. Os restantes imóveis mantiveram-se à venda. As cartas de não renovação dos contratos continuaram a seguir para o resto do país. A venda em si efetivou-se no final de agosto, enquanto o decreto que garantia o direito de preferência tinha sido devolvido à Assembleia, não estando em vigor para os moradores e moradoras dos prédios da Fidelidade, que foram vendidos nos dias 29, 30 e 31 de agosto último. É necessário dizer que, embora não fosse a vontade inicial de muitos dos moradores e moradoras, quando estes se aperceberam que os seus contratos não seriam renovados e as suas casas seriam vendidas, várias moradoras mostraram a disponibilidade de passar a comprar os seus apartamentos em vez de arrendar. Seria esta a única forma de garantirem o seu direito à habitação num local onde moram há já vários anos e, neste caso, em Lisboa. Ainda assim, e tendo manifestado essa vontade, a Fidelidade, apesar de se ter comprometido em dialogar com estas moradoras, não deu qualquer resposta às solicitações de diálogo por parte dos inquilinos. Falamos, por exemplo, de três prédios em Lisboa que, entretanto, interpuseram uma providência cautelar, mas que antes disso tinham dado conta de querer comprar esses prédios. Os inquilinos juntaram-se para o fazer, a Fidelidade não quis saber. Ao mesmo tempo, a seguradora manteve a emissão das cartas de não renovação de contrato até ter vendido as casas. Tenho conhecimento de cartas de despejo enviadas a 27 de agosto último. As novas proprietárias são empresas unipessoais, sediadas no Luxemburgo, com uma empresa de gestão imobiliária como cara, que não identifica sequer um telefone de contacto na carta. Não se garante o diálogo nem a manutenção necessária várias casas que seria desejável em todo este processo. Os moradores sentem-se defraudados pela Secretaria de Estado da Habitação, que garantiu que a administração passaria a ter uma outra postura de diálogo e até a abertura à manutenção de algum edificado, tendo em conta as ferramentas do governo para o arrendamento de longa duração. Da Câmara Municipal esperavam, no mínimo, mais pressão política ao Governo e também à administração, que teve de recuar no caso de Loures. Talvez o exercício do direito de preferência, como chegar a evocar, ser possível publicamente. Resumindo, o histórico desta venda começa pela emissão de cartas de despejo, que se mantém, à exceção dos casos das Torres de Loures. A intenção de venda da maior parte dos edifícios manteve-se igualmente e concretizou-se. As garantias dadas pela fidelidade já não lhe competem e o justo direito de preferência dos arrendatários não foi garantido. Todas estas ações são preocupantes e indiciam que o problema habitacional e a incerteza pendem sobre os moradores e que a sua situação está longe de ser resolvida. Acresce que a maioria dos prédios referidos e vendidos localizam-se em Lisboa, nas freguesias de Avenidas Novas, Campo de Ourique, Belém e Chiado, e que a Câmara Municipal de Lisboa demonstrou o interesse de exercer direito de preferência sobre as cerca de 1.500 frações abrangidas na cidade. Direito que não foi garantido aos moradores e que poderá também não ter sido garantido ao poder local. Nesse sentido, parece-nos importante perceber a articulação entre a Câmara e a Seguradora Fidelidade na venda em magote de património nos limites do seu município. E bem sei que a competência de exercer o direito de preferência não cabe ao pelouro da habitação, mas sim mais ao do urbanismo e provavelmente seria o vereador Manuel Salgado a responder aqui, mas espero que a vereadora venha com essa informação e, nesse sentido, gostava de deixar várias questões. A primeira, de que forma é que terá a Câmara Municipal acompanhado esta venda e a relação que teve com a seguradora Fidelidade? Se houve disponibilidade da Fidelidade ou sugestão da Câmara para que edifícios em Lisboa tivessem o mesmo tratamento que os de Loures e se coacionou a Câmara Municipal à aquisição por interesse público. De quantos edifícios e quantas frações habitacionais estamos a falar na cidade de Lisboa, se confirmam as 1.500, e se a Câmara sabe quantas famílias poderão deixar de ter o seu direito à habitação garantido nesta transação. Assim como se a Câmara conseguiu já contactar os novos proprietários e perceber o plano futuro para estas frações. Por fim, perceber se foi realmente ou não dado o direito de preferência à Câmara Municipal de Lisboa, como deveria, e se este direito foi dado para a totalidade da transação em Lisboa ou para a totalidade do país, que não faz sentido qualquer neste caso. E se evocou em algum caso a própria Câmara o direito de preferência em algum dos edifícios. E por fim, uma última questão que tem a ver com o imposto sobre as transações, que foi anunciado que estas transações não seriam alvo de cobrança de IMT e como vê a Câmara Municipal de Lisboa este aspecto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Dou a palavra agora à Sra. Vereadora Paula Marques. Faz favor, Sra. Vereadora.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas e todos os senhores e senhoras deputadas. Agradecer à Comissão, à 11ª Comissão, a oportunidade de conversarmos sobre esta matéria, agradecer ao Sr. Presidente e dizer que o Sr. Presidente da Câmara, eu represento, venho em representação do Sr. Presidente da Câmara, uma vez que o Sr. Presidente da Câmara, por questões de agenda profissional e de compromissos que tinha, não pode estar presente. E, portanto, agradecer e saudar a 11ª Comissão e todas e todos aqui presentes. É evidente que a situação não é nova, Senhora Deputada. Não é nova e só lhe começo esta minha intervenção primeira dizendo-lhe que só posso lamentar que a Fidelidade não tenha feito aquilo que em tempo se mostrou disponível para fazer, quer com os moradores, quer com a interação com a Câmara Municipal de Lisboa, e também só posso lamentar que as alterações ao decreto-lei que alterariam e que alteram agora a questão do direito de preferência e, no fundo, garantir o direito de preferência aos moradores e às moradoras não tenha tido luz em tempo que pudesse abranger esta situação. E, portanto, dizendo isto, a situação da Fidelidade ou de outras idênticas, sendo que a Fidelidade para nós tem um acréscimo de responsabilidade, porque de facto até há muito pouco tempo era uma entidade pública e tinha responsabilidade como entidade pública e que deixou de o ser, não é resolúvel, não está na escala de um município poder responder a uma situação de aquisição, de hipotética aquisição deste património que foi posto em venda e que foi posto em venda de uma forma que dificilmente algum município, fosse o município de Lisboa, fosse outro município, tivesse capacidade de o adquirir, se assim o entendesse. Respondendo também já a algumas questões que a senhora deputada pôs, aquilo que foi posto em venda foi em bloco na cidade de Lisboa e, portanto, pressupor que uma Câmara, que um município exerce o direito de preferência pela totalidade das frações e pela totalidade dos lotes que estão, dos edifícios que são 277, que foram postos em venda, é impensável para o município. Não é novidade também isto, já o disse várias vezes, o Sr. Presidente já o disse várias vezes e a Câmara, em sete discussão desta matéria, também já o afirmou. E, portanto, isto é uma escala nacional, não tenhamos dúvida. E eu saúdo, de facto, a questão da alteração do decreto-lei que garante, mesmo em situações em que não há uma propriedade horizontal, que garante a cada um dos seus inquilinos a possibilidade de adquirir a fração e que foi uma das vontades, que foi também expresso pelos moradores e pelas moradoras da Fidelidade essa possibilidade, garantindo assim não só o direito à habitação, mas o direito de permanecer no sítio onde sempre habitaram. Mas o mesmo não acontece com as autarquias e o mesmo não aconteceu com as autarquias. Nós gostaríamos de ter visto a alteração em sede de Código Civil que permitisse às autarquias exercer o direito de preferência segmentado e não por junto, digamos, por lote, conforme foi posto no fundo este negócio. Quanto à questão da responsabilidade da interação da Câmara, a Câmara interagiu com a Fidelidade em dois sentidos. Um, na possibilidade de se estudar, a possibilidade de destacar lotes, coisa que não foi considerada, e também na perspectiva de haver uma sensibilização à Fidelidade, aliás, como em tempo publicamente a Fidelidade expressou, de poder no fundo ter um processo idêntico àquilo que aconteceu em Loures e não pôr em causa o direito à habitação destes inquilinos, ainda inquilinos da Fidelidade. Quanto à questão, no fundo, da utilização de empresas, veículos, de fundo, no fundo, para transferir para essas empresas veículo aquilo que é a sua desresponsabilização. Também só posso lamentar que aconteça. É um subterfúgio que muitas empresas utilizam e que manifestamente desaparece a sua responsabilidade inicial e também deixa de haver um contacto ou uma possibilidade de contacto e de interação mais pessoal, digamos, entre os proprietários e os inquilinos. Aliás, tem sido uma das questões que os inquilinos, eu tenho estado a acompanhar algumas famílias e também tenho estado atenta àquilo que tem sido escrito na comunicação social sobre esta matéria, e é uma das coisas que de facto nos preocupa, é que deixa de haver esta relação mais direta. As pessoas confiavam na Fidelidade, é natural, todos nós confiamos na Fidelidade, era uma empresa e era uma instituição com peso. Quatro sociedades veículo não são, de certeza, a melhor forma da interação entre os inquilinos e os proprietários. Mas, resumindo, a interação da Câmara com a Fidelidade foi neste sentido, não surtiu o efeito que nós desejaríamos, foram postos em venda em bloco e isso é impensável para qualquer município que o possa exercer. Aliás, achava interessante que se ouvisse os outros municípios também para perceber qual é a posição dos outros municípios sobre esta questão. E para já, Sr. Presidente, é o que me oferece.
Muito obrigado, Sra. Vereadora Paula Marques. Vamos passar agora para a ronda pelos grupos parlamentares. Nesse sentido, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Sandra Pereira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar a Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa. E antes de iniciar aqui algumas questões que gostaria de colocar, gostaria só de dizer, fazer aqui umas considerações prévias. Não nos parece muito relevante e não nos parece que caiba no exercício das competências desta Assembleia da República fazer fiscalização sobre operações concretas e específicas, ainda para mais aqui de uma entidade que é privada. Portanto, temos algumas dúvidas relativamente aqui ao objeto de análise, naturalmente que a Assembleia da República é competente, e sim, para fiscalizar a atividade política do Governo e, no limite, as entidades públicas que participam e que levam a cabo as políticas emanadas do Governo. Mas, posto isto, eu gostaria só de colocar aqui duas ou três questões à senhora Vereadora. Ouvia naturalmente com muita atenção. Iria começar porque, na altura, quando esta questão relativamente à venda dos prédios, à intenção de venda dos prédios da Fidelidade se colocou logo no início, julgo que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, e isso também está aqui a ser objeto de análise, terá dito que a Câmara de Lisboa iria proceder ao exercício do direito de preferência sobre os prédios em questão, que seriam cerca de 1.500 frações. E o que aconteceu é que, mais tarde, ouvimos a senhora Vereadora também, em declarações públicas, dizer que a Câmara não tinha condições para o exercício cabal desse direito de preferência. E aquilo que eu lhe perguntaria era em que é que ficamos, temos ou não temos, e porque é que a Câmara não, naturalmente diz que não tem condições para o exercício dessa competência. São condições financeiras? Esta era uma das questões que lhe queria perguntar. Depois, senhora Vereadora, nós temos conhecimento que os serviços de saúde de Lisboa, da ARS de Lisboa, salvo erro, puseram à venda 8 prédios, recentemente, 8 prédios inteiros, e que a Câmara Municipal terá comprado 2, a Câmara Municipal de Lisboa. E aquilo que nós queríamos perguntar era se tem comprado prédios, ou até se tem vendido, neste caso sabemos que comprou, e qual é a estratégia da Câmara Municipal relativamente a esta situação da compra dos prédios, quais são os fins que deseja a que se destina estes prédios que tem comprado, se é que tem comprado. Nós sabemos que pelo menos estes 2 terá comprado, mas qual é a estratégia subjacente a estas compras? E depois, é porque nós sentimos assim um bocadinho embaralhados, é que o Governo propôs fazer com verbas, aliás, de segurança social, um fundo de reabilitação do edificado, mas não compreendemos muito bem os próprios sinais que o Governo dá quando coloca à venda património seu, do Estado, do Governo, na posse do Governo, naturalmente, em vez de o dar ao fundo para rentabilizar. E, portanto, estamos aqui nestas matérias um bocadinho baralhados quanto à estratégia a seguir. Já percebemos, sim, que se quer dar e pôr na agenda política a questão da habitação, da nova geração de políticas de habitação, mas nós gostávamos de ir mais longe, gostávamos de perceber quais são as medidas concretas, porque muitas das vezes elas são contraditórias. E depois, a senhora Vereadora também disse que a Fidelidade não terá feito aquilo que em tempo se mostrou disponível para fazer, relativamente a esta questão concreta. E eu iria perguntar-lhe o que é que a Fidelidade em tempo se mostrou disponível para fazer e não fez, e a quem é que se mostrou disponível para fazer. Porque nós também sabemos que a Fidelidade, pelo menos foi numa audição que tivemos aqui, foi-nos dito pelos próprios, que em virtude de normas internacionais reguladoras a que estavam obrigados, não poderiam deter, eu agora não sei precisar, mas um determinado rácio de valor patrimonial, e daí terem naturalmente que proceder, e para baixar esse rácio, proceder à alienação de património. Portanto, isto foi na altura o que nos foi transmitido, em virtude de normas reguladoras da Comissão Europeia, salvo erro, e, portanto, a política da Fidelidade não era o tanto a alienação de património, mas seria a cumprir estas normas regulatórias do setor. E por ora, senhora, tenho dito. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Sandra Pereira. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista, senhor deputado Luís Vilhena. Faz favor, senhor deputado.
Tá. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentava a Câmara Municipal na pessoa da sua vereadora Paula Marques. E começava por dizer que, apesar de o PS ter aprovado, de facto, esta audição, como naturalmente o faria, julga que esta audição aparece um pouco fora de prazo, porque, entretanto, houve alterações à lei, mas que foram posteriores a este negócio da fidelidade, e, portanto, aquilo que nós, eventualmente, vamos retirar destas audições, as duas, tanto da parte da Câmara de Lisboa como da parte da Secretaria de Estado da Habitação, enfim, serão conclusões que nós já retirámos nas audições passadas. Relativamente a esta situação e à forma como o Bloco explicou a situação, nós, aliás, a Sra. Vereadora acabou por confirmar, nós tínhamos a noção de que a Câmara de Lisboa não teria capacidade de exercer o direito de preferência sobre este portfólio todo, de adquirir este portfólio todo da fidelidade, tal como ele foi colocado no mercado. E, portanto, quer dizer, é uma situação que já está passada, até porque a lei que alterava essas condições só aparece à posteriori. Nós sabemos que os problemas que existem relativamente no acesso à habitação, tanto em Lisboa como no Porto, como também já em algumas outras cidades de média dimensão, acontece por uma série de fatores que se conjugaram todos eles praticamente ao mesmo tempo e, enfim, levaram a que houvesse pouca oferta e bastante procura no mercado do arrendamento e também alguma especulação imobiliária, etc. Muitas delas, esses fatores decorrem de alteração on-road, decorrem também de procura do alojamento local, também uma apetência para dos cidadãos em geral de regressarem aos centros das cidades, não é? Quando aqui há 10 ou 15 anos procuravam era lugares da cidade, lugares novos, e portanto tudo isso se conjuga para aquilo que vem nos jornais e que é conhecimento público, que é de facto um aumento de facto exagerado no valor tanto da compra como do arrendamento. E, no nosso ponto de vista, isso só pode ser combatido através de uma política pública de habitação. E, por isso, nesse sentido, aproveitava a sua presença aqui para, em representação da Câmara Municipal de Lisboa, para saber, enfim, uma vez que este caso da fidelidade está ultrapassado, gostava de aproveitar essa oportunidade para perceber que tipo de ações, de programas é que a Câmara de Lisboa tem para concretizar a política de habitação e permitir que estabilizar ou reequilibrar o mercado da habitação. E também uma segunda pergunta relativamente ao património que a Câmara tem, de que forma é que o consegue enquadrar nessa política pública de habitação, se vai colocar muito deste património, enfim, com rendas acessíveis, se já está a fazer, e apenas para acrescentar, aproveitava também para acrescentar que relativamente ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, é óbvio que alguns dos municípios já têm feito colocando os seus imóveis neste fundo, mas também sabemos que há edifícios que são do Estado, são património do Estado, mas que não são adequados à função de habitação. Portanto, é preciso também identificar caso a caso e não tal como foi feito a observação pela Sra. Deputada do PSD. Resumindo estas duas questões, quais são as políticas de habitação que a Câmara, as políticas públicas de habitação que a Câmara Municipal de Lisboa tem, de facto, para reequilibrar este fenómeno de pouco acesso à habitação acessível e relativamente ao seu património, como é que o enquadra nessas políticas?
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas duas notas prévias. A questão relativamente à fiscalização de uma entidade privada, pois a nós parece-nos que temos uma responsabilidade acrescida neste caso, nomeadamente PSD e CDS, que privatizaram esta empresa quando tinha uma atribuição pública bem clara, e este problema decorre daí. Relativamente ao facto desta iniciativa estar ou não ultrapassada, eu relembro os senhores deputados que a Fidelidade deu conta de que até ao final do ano estaria a vender o edificado. Isto não foi feito tudo de uma tranche só. Aliás, o conhecimento que temos é de que foram feitas várias vendas dia 28, 29, 30 e 31 de agosto para quatro empresas diferentes, o que também pode colocar um bocadinho em questão de que forma é que este edificado está a ser vendido em conjunto, e eu não sei se a Câmara Municipal de Lisboa terá também colocado em questão essa situação relativamente ao património que se situa no município de Lisboa. Chegamos à mesma análise, ou seja, que neste momento a questão está muito complicada. O direito de preferência, entretanto, foi aprovada a sua garantia, mas ainda está em tramitação, e existe um conjunto de moradoras e de moradores, principalmente em Lisboa, que estão com o problema de garantir o seu direito à habitação. E as questões mantêm-se a mesma, principalmente daqui para o futuro. Sendo que há uma que eu ainda não consegui perceber, que é: demonstrou ou não a Câmara Municipal de Lisboa o interesse em adquirir estes edifícios? E se não o fez, porquê? E se não o fez, por exemplo, relativamente a edifícios concretos na cidade de Lisboa? E isto também porque a própria transação, como já referi anteriormente, não está a ser, na prática, feita como um todo global. Ela não está a ser, não são 277 imóveis que estão a ser vendidos numa transação só, vários registros têm acontecido. Sabemos também que outros municípios, nomeadamente o Porto, terão dado a indicação concreta da aquisição de pelo menos um edifício. Não sabemos como é que se tramitou a questão subsequente, e queríamos também perceber isso com a Câmara Municipal de Lisboa, e faremos também essa pergunta ao próprio município do Porto. E posteriormente, e dado que o problema do direito à habitação realmente não está garantido na questão destas 1.500 frações em Lisboa, preocupa-nos, e era isso que queríamos também tentar perceber com a Câmara Municipal de Lisboa, é de que forma é que está a ser acompanhada esta questão, se existe um contacto quer com os novos adquirentes, quer com a própria Fidelidade, que vendeu e voltou a alugar, que é isso que está espelhado nos contratos de aquisição destes edifícios. Uma parte deles voltará a ser alugado pela Fidelidade, ou seja, tudo isto tem um ar de manobra estupendo, e queríamos perceber de quais são as informações que a Câmara Municipal de Lisboa concretamente tem sobre isso, e até agora ainda não consegui perceber. Houve ou não a vontade de adquirir por parte do município? Tem ou não o município acompanhado quer os moradores e as moradoras, quer as transações que a Fidelidade está a ter, e quem são os novos proprietários, e de que forma é que eles garantirão ou não quer o direito de preferência aos moradores que ainda ali vivem, quer o direito constitucional à habitação das pessoas que ainda ali estão. E perceber se existe uma resposta depois, porque será uma resposta pública, como o senhor deputado referiu, que terá que dar resposta a isto, por parte da Câmara Municipal de Lisboa, no caso de todas estas pessoas, como se está a ver e a prever, virem a ser despejadas, tal como já receberam as cartas de não renovação dos contratos. E pronto, é uma partilha de informação. Esta questão ainda não acabou, as pessoas ainda estão em risco de serem despejadas, e quer a nível do poder local, quer a nível do poder central, e por isso também chamamos a Secretária de Estado da Habitação, que nos assegurou coisas que vimos agora que não assegurou por parte a administração da fidelidade lhe terá assegurado a ela coisas que agora vimos que foram um embuste e de que forma é que podemos articular, porque já percebemos que os problemas da habitação em Lisboa e em outros municípios estão bastante fragilizados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rodo. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Vereadora Paula Marques, minha colega vereadora na Câmara de Lisboa, por quem tenho grande estima pessoal. E queria, antes de colocar aqui algumas questões, deixar duas ou três notas. Dizia a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Maria Manuela Rola, que a Câmara devia ter feito outra pressão. Diz a senhora vereadora, bem, mas a Câmara não tinha capacidade para adquirir de um momento para o outro 1.500 frações. Basicamente foi isto que foi respondido. Eu não sei se a Câmara de Lisboa podia ter feito todo tipo de diligências que se calhar não fez, aí admito que sim, mas confesso-lhe que acho estranho que a senhora deputada parece que não existe um vereador do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Lisboa e que faz parte do atual executivo. Quando a senhora deputada vem aqui dizer, bem, isto foi através... Deputada. Diga. Não percebi, desculpe.
Eu agradeci que não entrasse em diálogo. Faz favor, Sr. Deputado, continuar a sua intervenção.
Não, é o Sr. Presidente da Câmara, mas o que eu estou a dizer é que parece que o Bloco de Esquerda não tem vereador na Câmara de Lisboa e, portanto, parece que não comunicam entre eles e que não sabem o que lá se passa. Porque o mesmo vereador na Câmara de Lisboa, do Bloco de Esquerda, não se incomoda quando há sociedades de veículo a pedirem processo de licenciamento na autarquia. Aí já não há problema nenhum. Porque o Bloco de Esquerda aí está calado, vota ao lado do Partido Socialista e, portanto... É verdade, e está ali a senhora vereadora que pode também comprová-lo, embora não o vou colocar nesse papel. Mas as sociedades de veículo que são utilizadas não é numa lógica de enjeitar responsabilidades. Portanto, é preciso ter algum rigor naquilo que se diz. Há razões, como é evidente, de ordem económica para isso. Agora, há aqui uma diferença entre essa bancada e esta bancada. É que há um primeiro papel que cabe ao Estado. Há um primeiro papel que cabe ao Estado antes de se exigir a terceiros. E o primeiro papel é dizer assim, é ver que imóveis, no caso do Ministério da Segurança Social, porque aí é o Bloco de Esquerda, quando é o Ministério da Segurança Social a vender, aí já não há problema nenhum. Portanto, imóveis que são do Estado e que são colocados em leilão, esses devem ser a prioridade. Deve ser por aí que o Estado deve dar o primeiro exemplo, seja... acima de tudo pela reabilitação desse mesmo edificado para a tal oferta de habitação pública. Como ao nível do Ministério da Saúde, ainda agora recentemente, foi citado há pouco, ainda agora recentemente foram 8 prédios a leilão, a Câmara apenas exerceu o direito de preferência num deles. Não foi bem exercício de direito de preferência, houve ali uma negociação em relação a um deles. Mas há mais imóveis no próprio edificado do município. E eu não ouço o Bloco de Esquerda falar nisso na Câmara... Pois, não, mas quem requereu foi o Bloco de Esquerda e, portanto, eu confesso que até fiquei um bocadinho... Até encontrei a vereadora lá fora e perguntei-lhe que achava estranho que neste quadro e neste contexto viessem aqui. Mas não, eu percebo o seu incómodo. É que, mais uma vez, o que os senhores pedem é que os privados, à semelhança daquilo que aconteceu quando houve o congelamento de rendas, exigiu-se aos privados que fizesse aquilo que o Estado... que ao Estado competia. Então, os senhores, mais uma vez, vêm aqui apontar a mão, apontar o dedo e dizer que os malvados dos proprietários, que é o que os senhores... Não, desculpe, é o que os senhores têm vindo a fazer, quando depois os senhores que têm o suporte e o poder desta mesma construção política governativa não exercem essa pressão devidamente, senhora deputada. E, portanto, é estranho. Ainda às questões concretas. Queria perguntar, senhora vereadora Paula Marques, quantos fogos municipais é que nos últimos 6 ou nos últimos 10 anos a Câmara de Lisboa construiu? Ou seja, em que medida é que a Câmara de Lisboa construiu fogos para aumentar a oferta de habitação pública que permitia dar uma resposta e minimizar aquilo que são os impactos que todos conhecemos. Não me venha com o discurso para a frente, que isso eu já o conheço e conheço bem, das rendas acessíveis e o que é que a Câmara vai fazer nesse domínio. Eu estou a perguntar é, nos últimos 6 anos ou nos últimos 10 anos, escolha o período que for mais conveniente, quantos fogos municipais, e aí se perceberá com a sua resposta ou não resposta, O problema que temos hoje em dia é que a Câmara de Lisboa não construiu praticamente nenhum fogo por iniciativa municipal. Vou retirar a habitação social deste contexto. E, portanto, estamos a falar de fogos de habitação pública, a rendas, com rendas a preços controlados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Vereadora. Estamos hoje aqui a tratar de um aspecto muito, muito concreto relativamente a um processo de venda de um conjunto de património de uma empresa e que, efetivamente, estamos a falar de um processo complexo, um processo que tem implicações muito significativas na vida de muitas e muitas famílias e queria aqui referir que naturalmente os problemas da habitação são muito mais vastos que este, é um facto, e nós também temos vindo a intervir e vindo a colocar como necessidade e como prioridade de uma intervenção direta do Estado na noção de habitação, na garantia da acessibilidade ou do acesso da habitação para as famílias. E este é um ponto que nós consideramos que é fundamental. Mas relativamente a este processo em concreto, já muito foi aqui dito, mas há de facto aqui um conjunto de aspectos que causam um conjunto de preocupações e inquietações. Aliás, nós percebemos estas preocupações e inquietações não só por todo o processo, pelas características da entidade ou das várias entidades que estão a adquirir este património, as preocupações quanto ao futuro e à garantia da habitação para estes moradores. O facto de muitos deles estarem já, como é de conhecimento público, a receberem notificações de oposição à renovação do contrato e, naturalmente, há aqui um conjunto de preocupações vastas que exigem uma intervenção, nós consideramos que exigem uma intervenção do Estado relativamente a esta matéria. Obviamente que também nos preocupa e consideramos até de má fé, pelo menos aquilo que foi tornado público, de um conjunto de compromissos que a Fidelidade terá assumido com o Governo e que olhamos para aquilo que aconteceu e vemos que efetivamente esses compromissos não foram cumpridos, não só de que não iria ser desenvolvido nenhum processo de venda sem estar publicado todo o pacote legislativo para a habitação, que não ia haver cartas de oposição à renovação dos contratos. Aliás, há até um aspecto que eu creio que é significativo, porque houve moradores, e nós temos esse conhecimento, também é público esse conhecimento, de que puseram providências cautelares em sede própria e que há uma decisão e que a Fidelidade se compromete a que a venda dos prédios é feita entre 7 de setembro e 31 de dezembro e depois vemos que efetivamente as datas das escrituras ainda foram durante o mês de agosto. Ou seja, há aqui de facto um conjunto de todo o processo, eu diria, que suscita de facto, como aqui coloquei, várias preocupações e várias inquietações. Mas eu gostaria de colocar à senhora vereadora da Câmara Municipal de Lisboa o seguinte. Na sua intervenção faz referência a que a Câmara Municipal terá tomado diligência junto da Fidelidade para tentar uma solução à semelhança do que ocorreu em Loures. É o que eu depreendo das suas palavras, que não foi possível. Eu gostaria que pudesse desenvolver um pouco mais e, de facto, quais foram as razões que levaram a que não se conseguisse um processo semelhante e que, de facto, que os contratos pudessem ser renovados por mais um período. Gostaria também de perguntar à senhora vereadora o seguinte. Fez uma referência logo no início da sua intervenção de que este é um problema que não está na escala do município resolver, creio que foram mais ou menos estas as suas palavras. Queria lhe perguntar, então, que diligências é que a Câmara Municipal de Lisboa tomou junto do Governo para se encontrar uma solução, eu diria até para suspender o processo de venda, né, por todas as razões que já foram aqui referenciadas e, de facto, pela garantia do direito à habitação. Gostaria de perceber que diligências é que foram feitas pela Câmara Municipal de Lisboa junto ao Governo. E uma última questão para lhe perguntar: que apoio é que a Câmara Municipal de Lisboa prestou ou está a prestar ou pretende prestar, mas que apoio é que foi prestado a estes moradores, a estes inquilinos no concreto? Não sei se foi suscitado esse apoio ou não, mas a Câmara Municipal de Lisboa também tomou essa iniciativa de, junto dos moradores, tentar perceber a situação e que apoio é que se disponibilizou para esses mesmos moradores. Eu queria terminar só dizendo o seguinte: de facto, houve um processo na Assembleia da República, nós consideramos também que é inaceitável a forma como tudo isto foi conduzido no que diz respeito ao direito de preferência e ao fato da empresa também ter colocado como o pacote. E o direito de preferência tinha que ser o pacote, um portfólio, que é assim que é colocado. É de facto uma situação, um aspecto que nós consideramos que não é minimamente aceitável, mas o processo efetivamente depois da Assembleia da República e o facto de não ter sido concluído conforme estava previsto inicialmente, também veio aqui a criar dificuldades para estes moradores e esperemos que, de facto, agora que com a aprovação já da lei na Assembleia da República possa efetivamente ser publicada no Diário da República o mais rapidamente possível para que, de facto, os moradores possam ficar também protegidos nas mais variadas situações. Queria deixar esta referência porque me parece que é importante também em todo este processo, porque é um exercício de um direito que, de certa forma, foi blindado a um conjunto de moradores que podiam ter a possibilidade, aqueles que assim o entendessem, naturalmente, de acordo com a sua vontade, mas de poder ter exercido esse mesmo direito.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Terminou a ronda pelos grupos parlamentares. Dou a palavra agora à Sra. Vereadora Paula Marques, que terá cerca de 20 minutos para responder. Faz favor, Sra. Vereadora.
Obrigada, Sra. Presidente. É interessante perceber que nós começámos por conversar e fomos solicitados a presença da Câmara Municipal de Lisboa para uma questão muito específica, e é sobre essa questão e sobre essa matéria que eu estou cá em representação da Câmara e de mim própria, pelo poder que tenho, e que há uma série de outras questões, naturalmente, que são conexas com a questão do direito à habitação, mas gostaria de lembrar os senhores e as senhoras deputadas que foi requerida a presença da Câmara Municipal de Lisboa para se pronunciar especificamente sobre a questão da fidelidade. Foi esse o tema que o Bloco de Esquerda apresentou à 11ª Comissão e, portanto, gostaria só de relembrar aos senhores e às senhoras deputadas isso, mas obviamente que partilharei convosco todas as questões que entendermos serem importantes e relevantes nesta matéria. E há uma coisa que antes das considerações que finais sobre as várias questões que foram colocadas, eu gostaria de começar, é a minha metodologia, se quisermos, responder às senhoras e aos senhores deputados diretamente e, portanto, há aqui algumas coisas que eu gostava de clarificar. A Câmara Municipal de Lisboa, já agora acabo por também clarificar, embora o senhor deputado barra vereador João Gonçalves Pereira tenha acompanhado estas questões na Câmara Municipal de Lisboa. Errado, profundamente errado, na minha opinião, aquilo que o Estado fez ou se propôs fazer com os edifícios de propriedade pública respeitantes à saúde, os 8 edifícios. Errado. Já o assumi publicamente e assumo aqui à frente de todos os senhores e senhoras deputadas. Errado. É muito difícil um município ou os municípios estarem a remar para um lado, trabalhando com a administração pública nesse sentido, exemplo, aquilo que a Câmara de Lisboa fez com os edifícios da Segurança Social, para transformar edifícios que não têm uso habitacional e que estão vazios do ponto de vista do uso habitacional, resultarem em unidades de habitação públicas no mercado para acolhimento de famílias, e portanto são edifícios que não estão ocupados, estão ocupados por trabalhadores, mas que serão transferidos, seriam de qualquer maneira, e portanto bem feito a relação e caminharmos no mesmo sentido entre a administração local e a administração central, errado, na minha opinião, aquilo, na minha opinião e na opinião do Sr. Presidente da Câmara, que também o expressou na última Assembleia Municipal, na penúltima, sobre a questão dos 8 edifícios. É difícil, de facto, assim, é difícil conseguirmos remar todos para o mesmo lado e que fique claro que é necessário que rememos todos para o mesmo lado para que estruturalmente se mude a questão. Mas, em relação a esses 8 edifícios e à estratégia barra definição de como é que se exerce direitos de preferência ou como é que se adquire propriedade pública e ou privada para garantir direitos na cidade de Lisboa. Não foi por direito de preferência, foi, por, é um leilão, foi um leilão que portanto, o Estado pôs em leilão. Já agora aproveito em relação a esta questão, quer o direito de preferência, quer já agora em relação ao Código das Expropriações, quer em relação aos leilões do Estado, também não me parece legítimo, sinceramente, na defesa daquilo que é o interesse público, também não me parece legítimo que o Estado, utilizando dinheiro público, tenha que responder nestes três instrumentos em valores que podem ser eventualmente valores especulativos. Não me parece correto. E, portanto, acho que, sinceramente, quer na questão das expropriações, quer na questão dos leilões, quer na questão do direito de preferência, seja encontrado um mecanismo em que o Estado, quando exerce, porque o Estado utiliza dinheiro público, que exerce para um fim coletivo, ou para fins coletivos, de assegurar direitos coletivos, que possa exercer por valores que não sejam valores especulativos. Mas eu acho que nisto estaremos todos de acordo, acho que é, mas nunca é mal referir e salientar. E dizer-lhe, por isso, que em relação a estes 8 edifícios, aquele que nós demonstramos, e em conversação com a Administração Central, interesse e vontade em adquirir, foi um edifício, e o edifício é o edifício que tem a creche da ADECO, creche essa, que está localizada numa zona onde há falta de rede pública, de rede pública de creche. E, portanto, sim, a Câmara manifestou o interesse de adquirir este edifício e tem uma razão muito própria. Há uma creche que está instalada e que, se isso não acontecer, essa creche, já agora também dizer que a creche também manifestou a vontade de adquirir o edifício, manifestou a vontade de adquirir o edifício, e que, mais uma vez, o direito de preferência é exercido não pelo valor base do leilão que a entidade pública põe, mas sim pelo valor final. Também não me parece correto. E tendo manifestado e não tendo tido capacidade para o fazer, a Câmara Municipal de Lisboa assumiu essa incumbência e responsabilidade de vontade, que me parece absolutamente clara naquilo que é a defesa de um direito coletivo e que tem a ver com o facto de também naquela zona não haver resposta de creche pública. O valor da aquisição, o valor do portfólio que a Fidelidade pôs em venda, rondava, se eu não estou em erro, os 425 milhões para o portfólio de uma entidade. Se os senhores e as senhoras deputadas, os senhores e as senhoras, o senhor vereador, aqui, noutra condição, acham que é aceitável que a Câmara Municipal de Lisboa adquira 425 milhões de erário público na aquisição deste conjunto, qual é o orçamento da Câmara Municipal de Lisboa? 900 milhões. O valor para os edifícios de Lisboa seria à volta de 300 e poucos milhões, porque o grosso dos edifícios estão em Lisboa e não no resto do país. Senhora deputada, devolvo-lhe a pergunta. Se calhar a senhora deputada diz sim, é legítimo que a Câmara utilize 325 milhões para adquirir a uma só entidade um conjunto alargado de edifícios que tenham pessoas, quando o nosso propósito tem sido, em simultâneo, garantir a oferta pública de habitação, construindo, reabilitando diretamente através de cooperação com entidades privadas, mas aquilo que é a nossa responsabilidade, e mobilizando para isso, até ao final de 2021, 211 milhões. E, portanto, a senhora deputada responder-me-á, com certeza, acha legítimo. Nós entendemos que era muito mais importante que a Fidelidade tivesse assumido aquilo que em tempos publicamente disse estar disponível, no fundo, que era repensar a sua estratégia de utilização dos edifícios, quer naquilo que era a manutenção dos contratos. Isto é público, aliás, eu penso que os senhores e as senhoras deputadas terão perguntado isto à Fidelidade quando cá esteve, e foi também matéria de divulgação pela comunicação social, e que tivesse equacionado aquilo que é a manutenção dos contratos de arrendamento e, em simultâneo, termos tido a tempo a alteração para que o direito de preferência por parte dos inquilinos pudesse ser assegurado, e que não o foi. Eu pergunto se aquilo que aconteceu em Loures não tivesse acontecido. Eu, na altura, entrei em contacto naturalmente com os colegas autarcas para perceber qual era a posição das autarquias sobre esta matéria, e ficou claro que a nossa preocupação era com os moradores, naturalmente, mas também com a responsabilidade daquilo que é um grande proprietário naquilo que é a relação com os seus inquilinos. Mas, portanto, dizer-lhe que não a Câmara adquirir em bloco os 227 edifícios com um valor associado de 300 e pico milhões, entendemos que não era forma, não era comportável para o município fazê-lo, e sim procurámos com a Fidelidade, na interação que houve com a Fidelidade. A interação foi feita com o Sr. Presidente da Câmara, não diretamente por mim, foi feita na tentativa de sensibilização para que se encontrasse uma solução idêntica que aconteceu em Loures, mas dizer que a tentativa foi que a Fidelidade pusesse a hipótese de não ser em bloco feito a venda do portfólio todo e pudesse eventualmente ponderar para nós, Câmara Municipal de Lisboa, a hipótese de, no fundo, como fizemos com a ADECO, pôr a hipótese de te retirar, assim houvesse vontade, alguns edifícios. Não foi esse o resultado, e portanto, sobre a não vontade, tenho que perguntar à Fidelidade. Senhora Deputada, peço-lhe imensa desculpa, não posso responder pela Fidelidade, nem iria responder pela Fidelidade, naturalmente. Tal como as questões da nova geração de políticas de habitação e a relação entre a Fidelidade e a Senhora Secretária de Estado, também não vou responder pelo Governo, nem pela Senhora Secretária de Estado sobre a política de habitação do Governo. Não me compete a mim fazê-lo, independentemente da opinião crítica que possa ter sobre ela, não me compete a mim fazê-lo. E, portanto, acompanhamento às famílias. As famílias da Fidelidade, houve uma interação entre, e aí diretamente de minha e algumas famílias de inquilinos da Fidelidade, não todos, aqueles em que houve ligação direta e que houve interação, em particular do Forno do Tijolo, e o acompanhamento que nós, na altura, que eu me comprometi a dar e que foi expresso, foi esta tentativa com a Fidelidade de, a questão da possibilidade de, no fundo, assim como na Câmara Municipal de Lisboa solicitou ou pôs à consideração da Fidelidade a decisão de, no fundo, deixar de ser em lote e poder-se partir o lote, a mesma questão, ainda que a Fidelidade alegasse que legalmente não seria obrigada a fazer, naturalmente, aquilo que é o direito de preferência a cada um dos moradores, mas que pudesse entrar em conversações com cada um dos moradores ou com o conjunto de moradores até de um edifício, para que se pudesse, no fundo, partir esta situação, para que pelo menos alguns moradores, assim tivessem a sua vontade, poderem adquirir o edifício. O edifício ou até os seus apartamentos ou até o edifício. Foi esse o meu compromisso com alguns dos moradores, não surtiu o efeito, e portanto eu comecei a minha intervenção inicial a dizer: lamento que não se tenha conseguido uma coisa que foi trabalhar com a Fidelidade neste sentido, e lamento que o direito preferencial trado agora no decreto-lei não tenha vindo a tempo destes moradores, enquanto inquilinos da Fidelidade, poderem exercê-lo. Mas há uma coisa que para mim é claro, e corrijam-me se eu estiver errada, é que a partir do momento que esta alteração esteja em vigor, se houver, quer dizer, a atuação dos novos proprietários, terá que, com certeza, se houver uma intenção de venda dos novos proprietários, terão naturalmente que acautelar aquilo que o novo quadro legislativo impõe. Isso para mim é muito claro. Se há uma alteração legislativa que confere aos moradores o direito de, mesmo que não estejam em propriedade vertical, poderem pela permilagem, mesmo que estejam em propriedade vertical, não estando em propriedade horizontal, poderem exercer o direito de preferência sobre a área, utilizando a permilagem de cada um dos seus apartamentos, das suas casas, naturalmente terão que acautelar. É evidente, terão que acautelar o cumprimento da legislação. Acompanhamento da Câmara aos novos proprietários. Francamente, não estou em condições de lhe dizer. Eu não tenho feito acompanhamento aos novos proprietários. Eu tenho-me preocupado com as questões do acesso e da urgência e da crise de habitação na cidade, no seu todo, e não só com os moradores da Fidelidade. Naturalmente, há muitas situações idênticas naquilo que tem a ver com manter o direito à habitação e o acesso à habitação na cidade de Lisboa, e portanto eu não tenho feito acompanhamento aos novos proprietários e não estou em condições, francamente, de lhe dizer se a Câmara, num outro setor, ou se o Sr. Presidente da Câmara tem feito esse acompanhamento. Sei que, com a Fidelidade, foi feito diretamente pelo Sr. Presidente e por mim, em duas áreas distintas, mas com os novos proprietários, confesso-lhe que não tenho feito esse acompanhamento. Proteção aos moradores. Nós temos, por princípio, sejam estes moradores, sejam outros quaisquer moradores, ter um acompanhamento de maneira a que as pessoas saibam quais são todos os seus meios, todos os meios legais que têm à sua disposição para fazerem face a estas situações. Nomeadamente, em algumas situações deste caso em particular, temos em vigor uma moratória que suspende os despejos de pessoas maiores de 65 anos e eu com... Senhora Deputada, se me perguntar se eu gostaria de ter ido mais longe, se me perguntar se eu gostaria que a Assembleia da República tivesse ido mais longe, estamos de acordo, gostaria muito. Mas isso é uma pergunta que tenho que fazer aos seus pares, não é uma pergunta que tenho que fazer a mim sobre a questão da moratória. Mas ela existe. Como no direito de preferência, eu também gostaria de ter ido mais longe. Foi o que foi possível aprovar e existe, está em vigor. E, portanto, havendo uma moratória que está em vigor, aquilo que nós temos feito a todas as situações que se enquadrem na moratória é dizer estão abrangidos por esta proteção legal, há que exercer. E há situações eu vou continuar a dizer Fidelidade, embora já não seja, algumas já não sejam de propriedade da Fidelidade. Há situações de moradores que estão abrangidos por esta moratória, como há situações de moradores que interpuseram providências cautelares. Todo o apoio de aconselhamento, de informação, porque a Câmara Municipal de Lisboa não pode dar aconselhamento jurídico direto, mas através da unidade integrada e da linha SOS Despejos. O que temos feito é o acompanhamento aos moradores que nos procuram e que nós ativamente temos interagido, digamos, para tudo aquilo que tem a ver com o seu direito no quadro legal poder ser acautelado. Quanto às questões macro da habitação, e no fundo aqui respondo ao Sr. Deputado Luís Vilhena e ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Sabe, Sr. Deputado, nós já tivemos esta conversa várias vezes na Câmara Municipal de Lisboa. Eu não faço distinção daquilo que é, não faço distinção do ponto de vista da política pública, aquilo que é a produção ou reabilitação de habitação destinada àquilo que é o arrendamento social ou aquilo que é o arrendamento acessível. Para mim é política pública de habitação. Temos necessidades diferentes na cidade, sim. São cidadãos e cidadãs com situação socioeconómica diferente, mas para mim é uma questão de definição de política pública e instrumentos de política pública destinados à habitação e, portanto, ao direito à habitação. E, portanto, a reabilitação do património da Câmara, a reabilitação dos bairros ditos sociais, portanto, para mim, bairros municipais, onde habitam famílias que estão abrangidas pelo arrendamento social e onde habitam famílias que estão abrangidas pelo arrendamento acessível. A utilização do subsídio municipal de arrendamento, que abrange neste momento mais de 650 famílias, nos últimos 6 anos, não é para a frente, é nos últimos 6 anos. A reabilitação de património dirigido aos vários segmentos, garantindo direito à habitação. Para mim, eu não faço diferenciação. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, e agora respondendo àquilo que é, respondendo à questão do Sr. Deputado Luís Vilhena, nós vivemos numa situação de sobreaquecimento de mercado absoluto. E, portanto, vou voltar a dizer, as autarquias têm a sua responsabilidade, todas, não é só a autarquia de Lisboa, todas as autarquias têm a sua responsabilidade e trabalham com aquilo que são os instrumentos que têm. Na produção de nova habitação, na reabilitação do seu património, na interação com a administração central em programas como a reconversão dos edifícios da Segurança Social, na construção de habitação para os diferentes segmentos da população que dele necessitam, quer através de investimento direto e produção direta, como o programa de renda acessível, seja com a participação e o invocar do setor privado para esta construção coletiva de direito à habitação, a utilização de terrenos para construção nova, como temos vindo a tornar público e temos vindo a aprovar, quer através da operação integrada de Entre Campos, por exemplo, com todas as críticas que se possam fazer à dita, com o remate de outra pequena escala de vazios urbanos que temos estado a trabalhar. Estamos a trabalhar na reabilitação do património disperso, no património municipal, e são os instrumentos que a Câmara tem à sua disposição, nos seus programas, são sobejamente conhecidos, continuaremos a trabalhar nessa matéria. Não nos enganemos se acharmos que se resolve as questões da habitação no país, se não houver uma intervenção estrutural naquilo que é o mercado de arrendamento, na regulação do mercado de arrendamento, naquilo que é a política fiscal eficaz para que se possam mobilizar a propriedade privada para o direito à habitação e não para a utilização para outros fins, como por exemplo o alojamento local. Se não repensarmos o que é que fazemos com a política fiscal referente aos vistos gold e os residentes, o estatuto dos residentes não habituais, e portanto, se nós não trabalharmos em conjunto em medidas estruturais que, por um lado, possam possibilitar mais investimento na habitação pública e em unidades públicas de habitação, porque isso também regula o mercado, e ao mesmo tempo não trabalharmos para que naquilo que é a propriedade e no setor privado se possa convocar os senhorios e os proprietários para que possam responder também a esta vontade de alterar o paradigma da habitação, nós, se não trabalharmos em conjunto nestas duas áreas, nós não conseguiremos dar a volta àquilo que é a crise da habitação, e daqui a uns anos estaremos numa discussão idêntica sobre estas matérias. E por isso já ultrapassei o meu tempo, Sr. Presidente, agradeço-lhe a flexibilidade, mas eu tenho sempre muito, muito prazer em vir falar à 11ª Comissão, quer em nome do Sr. Presidente da Câmara, quer em meu nome próprio, nas questões da política de habitação, e já agora aproveitar, apelar a questão aqui, deputados e deputadas, e as forças políticas que têm assento na Assembleia da República, para que, de facto, aquilo que estamos a discutir em matéria direta de habitação e em matéria conexa de habitação, se consiga encontrar caminho para que, de forma estrutural, se consiga alterar estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Vereadora Paula Marques, pela sua intervenção, pelos seus esclarecimentos. Nós concluímos aqui esta primeira parte da audição. Dentro de 15 minutos teremos a Sra. Secretária de Estado da Habitação e, portanto, eu sugeria que nós aproveitássemos estes 15 minutos para adiantar algumas matérias relativas ao trabalho da Comissão. No entanto, queria-me despedir da Sra. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Senhoras e Srs. Deputados, vamos aproveitar este tempo para continuar com a reunião, se não se importarem. Primeiro ponto da segunda parte da ordem de trabalhos é a aprovação das atas número 167 e 168. Algum dos senhores deputados quer levantar alguma questão sobre estas atas? Não havendo, passamos à votação. Se não se importarem, votem em conjunto. Os senhores deputados que votam contra, levantam o braço, que se abstêm. As atas 167 e 168 foram aprovadas por unanimidade. Distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Se houver algum problema também. Distribuição do projeto de lei 1005/13 desta sessão legislativa do PSD procede à alteração dos limites territoriais entre as freguesias de Castelões e União de Freguesias de Ruivães e Novais do Conselho de Vila Nova de Famalicão. O relator cabe ao Grupo Parlamentar dos Verdes. Projeto de lei 1006/13 desta sessão do PCP, plano de emergência para a criação e modernização da rede dos centros de recolha oficial de animais. Relator, nem de propósito, cabe ao Grupo Parlamentar do PAN. Em conexão com a nossa comissão, sendo competente a sexta, projeto de lei 1001/13 desta sessão legislativa do PEV atribui competências às câmaras municipais para o licenciamento das viaturas com vista à atividade de transporte individual de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataformas eletrónicas. Primeira alteração à Lei 45/2018, 1 de agosto. Como eu disse, a nossa comissão associa-se a esta discussão, a este processo legislativo, sendo competente a sexta comissão. Distribuição de projetos de resolução. Projeto de resolução 1822/13 desta sessão do PSD institui o Dia Nacional do Desenvolvimento Sustentável Global. Depois era preciso saber se este projeto fica em comissão ou sobe a plenário. Sobe a plenário? Muito bem, obrigado. Projeto de resolução 1823/13 da 4ª sessão PCP pelo fim das demolições de habitações nas Ilhas Barreira da Ria Formosa. Para a comissão, será agendada a próxima reunião. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora à especialidade, uma proposta de texto de fusão a partir do projeto de resolução 1754/13 do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo a suspensão imediata dos procedimentos para a concessão de caulines na área de Barregões, Cantanha de Mielhada, e o projeto de resolução 1776/13 do PEV pela área de Barregão, Cantanha de Mielhada, livre da exploração de caulinos. Temos informação que o PEV, apesar de não estar presente, dá o acordo com o texto de fusão. Gostaria de saber se o Bloco de Esquerda tem posição idêntica. Faz favor, senhor. Tem?
Sim, senhor Presidente.
Muito bem. Muito obrigado, senhora Deputada. Então, consideramos que os proponentes, estando de acordo com o texto de fusão, não sei se alguns dos seus deputados querem colocar alguma questão, não havendo...
Damos o nosso acordo.
Muito bem. O Partido Socialista presume sim também. Então, passamos à votação do texto de fusão. Os seus deputados que votam contra, que se abstêm, foi o texto de fusão aprovado por unanimidade. Sobre outros assuntos? Outros assuntos? Há um primeiro que eu, sem ver a cábula, me recordo, que é o seguinte. Chegaram à comissão, como aliás foi abordado na última reunião de mesa com coordenadores, vários pareceres de duas entidades que são muito importantes para o processo legislativo da habitação. Um é o da Associação Nacional de Municípios, se chegaram novos pareceres, e outro da Procuradoria-Geral da República. Eu sugeria que, tendo em conta estes novos pareceres, que dessemos alguns dias para eventuais propostas de alteração, se os grupos parlamentares assim o entendessem, tendo em conta estes projetos, estes pareceres. Portanto, se estiverem de acordo, nós daríamos até ao final desta semana para a apresentação de eventuais propostas de alteração que entendessem convenientes, tendo em conta precisamente terem chegado, apesar de fora de prazo, não é? Mas terem chegado estes pareceres. Faz favor, Sr. Deputado João Torres.
Sr. Presidente, isso implica reabrir o processo de abertura de propostas?
Implica os grupos parlamentares terem mais 3 ou 4 dias a apresentarem propostas, se assim o entenderem.
Mas no âmbito das matérias sobre as quais já foram anteriormente fixadas.
Da habitação.
Aquilo que eu questionava era se essa articulação foi feita com a coordenadora do Grupo de Trabalho da Habitação, que não
sim, sim.
Aqui
sim.
Muito obrigado.
Quer dizer, não tem articulação. A senhora deputada achou que era conveniente poder ver. Se não tivessem. Se não tivesse. A senhora deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor.
Senhor Presidente, eu gostaria de levantar aqui uma questão que se prendeu com a deslocação.
Oh, Sr. Deputado, desculpe lá. Não, pode, portanto, vamos só concluir esta parte da abertura do prazo. Portanto, fica consolidada a ideia de possibilidade de propostas de alteração até à próxima sexta-feira, relativamente ao pacote de habitação, tendo em conta a chegada de novos parceiros da Associação Nacional de Municípios e da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Portanto, se algum dos grupos parlamentares entender fazer alguma proposta de alteração, agradecemos que o fizesse até sexta-feira, de modo a que na próxima semana. Que vai começar a haver votações indiciárias, já tenhamos em conta precisamente eventuais propostas de alteração que surjam. Sr. Deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, mas não estava prevista uma reunião do grupo de trabalho para esta quinta-feira para iniciar já o processo de votações? Cai sim. Essa reunião?
Sim, sim, está prevista essa reunião.
Não, mas assim com este novo prazo cai.
Não, acho que se deve manter.
Estou a perguntar.
Deve-se manter. Claro.
Muito obrigado. Eu acho que as votações iniciárias devem ocorrer num quadro de estabilização da apresentação de propostas de alteração. O que está previsto é na quinta-feira, depois do plenário, haver a votação do guião de votações iniciárias. Eu só estou apenas a apontar para uma questão de natureza formal, que é, não me parece que...
A informação que tenho, mas os seus deputados poderão confirmar, é que votações iniciárias eventualmente só existirão dia 12. Por isso é que eu estou a propor que até sexta-feira, dia 12, cheguem propostas de alteração. É só isso. Não? Muito bem, então aqui a informar, eu tinha ideia que era dia 12, que quinta-feira, ao final do plenário, poderá já haver votações indiciárias. Então, nesse caso, o prazo tem que ser até quinta-feira. Ok, muito bem. Muito bem, estamos de acordo. Estamos de acordo. Então, fica consolidada esta ideia.
Se calhar sugeria, então, se possível, quinta-feira até ao meio-dia, se possível.
Sr. Presidente, eu só propus que seja até amanhã a apresentação de propostas. Pode ser amanhã, até ao final da noite, e elas são distribuídas depois na quinta-feira de manhã. Tudo bem. Eu não sei se são muitas, são poucas. Não sei se são propostas, coisas pormenor ou são coisas mais profundas, porque se forem coisas mais profundas, pode nos exigir mais tempo para análise.
Muito bem. Há consenso até amanhã à meia-noite, ou seja, quando os serviços abrirem o e-mail na quinta-feira de manhã, terem lá as propostas, está bem? Ok. Muito bem. A outra questão que nós precisamos ver em outros assuntos, e depois já dou a palavra à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, é relativo ao relatório do Orçamento de Estado 2019, que será distribuído na reunião do próximo dia 16 de outubro e que terá de ser entregue esse relatório na reunião seguinte, 23 de outubro. Segundo a informação que me deram, caberá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a elaboração deste relatório. Portanto, gostaria de colocar de sobreaviso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a necessidade de elaborar o relatório do OE 2019, que será distribuído na reunião dia 16 de outubro e que terá de ser entregue na reunião seguinte, 23 de outubro. Está bem? Senhora Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero só levantar aqui uma questão, que é uma questão de mero funcionamento e que tem a ver com aquilo que é a imagem da Comissão, dos deputados, da Assembleia da República, ao fim e ao cabo. E que se prende, por exemplo, com a nossa deslocação de ontem às Minas da Urgeiriça e que já não é a primeira vez que sucede. Portanto, deslocaram-se aqui de Lisboa quatro deputados e uma assessora e acontece que íamos num autocarro de 57 lugares. É mau demais. Isto revela uma falta de atenção em relação aos meios e à forma como os assuntos são tratados, que ainda bem que ali nós não fizemos uma revolução, mas tomámos uma atitude que era não ir naquele autocarro. Pronto. Mas estas coisas são desnecessárias. E, portanto, valerá a pena fazer uma recomendação, uma recomendação, de modo que estas coisas não voltem a acontecer, porque efetivamente não deixam bem vista, a Assembleia da República, para além de que aquele autocarro não conseguiria circular nas ruas onde nós íamos. Também era uma realidade.
Muito obrigado pela chamada de atenção, Sra. Deputada. Dizer que a responsabilidade dessa situação lamentável não é dos serviços da Comissão, é de serviços próprios da Assembleia da República, que já foram chamados à atenção para a situação e esperamos que em futuras situações isto não se repita. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Srs. Deputados, querem colocar mais uma questão entre os assuntos? Não havendo, íamos chamar a Sra. Secretária de Estado, que em princípio já deverá estar por aí. Muito obrigado, Srs. Deputados.